Bom dia, estamos iniciando mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, uma iniciativa do Tassiano Neto, que agora faz parte do Grupo Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Hoje estamos com a presença do embaixador Orlando Ribeiro, que é secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. O embaixador é economista e diplomata de carreira desde 1992 e vem realizando um magnífico trabalho junto com a ministra Tereza Cristina para abrir novos mercados para o nosso agronegócio. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença, embaixador, ter aceito o convite de estar hoje aqui com a gente. Como o tema é abertura de mercados, desde 2019 o Brasil já conseguiu a abertura de 100 novos mercados para os produtos agropecuários. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os trabalhos que vocês vêm realizando no Ministério.
Cláudia, muito obrigado você pelo convite. Tassiano também, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Esse ano foi um belo ano para a agricultura brasileira. Batemos todos os recordes de exportação. As exportações do agro são cerca de 50% das exportações total do Brasil, mas nós temos ainda uma balança, nossas exportações são muito concentradas em um único destino e um só produto. Para vocês terem uma ideia, quase 40% das nossas exportações do agro vão para a China e um quarto de todas as exportações do Brasil, do agro para o mundo, são de soja em grão para a China. Por isso esse trabalho de diversificação a que você se referiu. Conseguimos abrir nos primeiros 2 anos de governo, como você mesmo apontou, mais de 100 novos mercados. Agora, quando você abre um mercado, você abre uma possibilidade de exportação. Mas para que a exportação realmente ocorra, alguém precisa passar por essa porta. Então, na verdade, nós estamos esperando que essas novas oportunidades que foram criadas, elas se transformem efetivamente em comércio realizado.
A China vai deixar, no curto prazo, de ser um grande importador, mas essa diversificação é um dos eixos centrais aí desse mandato da ministra Tereza, do senhor na secretaria. Esse é um foco do trabalho.
Otaviano, você colocou muito bem. A China não deixará de ser, no médio prazo, um importante cliente do Brasil, porque tem uma natural complementaridade entre as duas economias. Quando eu falei em abertura de mercados, de diversificação de produtos e destinos, eu não excluí a China. De fato, nesses 2 anos que nós tivemos, 7 das aberturas a que eu me referi são de produtos para a China. Inclusive, melão, que foi a primeira fruta autorizada a ser exportada para aquele país. Agora, para você ter uma ideia de magnitude, para cada dólar que eu exporto para os Estados Unidos, eu exporto 5,5 dólares em produtos do agronegócio para a China. As exportações para a China do agronegócio, elas equivalem à soma das exportações da América do Norte, da América do Sul, da União Europeia e do Oriente Médio. Soma tudo isso é o que a gente exporta também produtos do agro para a China.
Obrigada, embaixador. Bom, a gente está falando de China e também não dá para deixar de falar um pouco da Ásia como um todo, né? Que é um dos principais destinos dos nossos produtos. E alguns países asiáticos, junto com alguns países da Oceania, realizaram um tratado, o RCEP. Eu queria saber quais impactos que o senhor acha que esse tratado vai ter para a gente.
Olha, o RCEP é uma construção muito interessante, porque ele junta os 10 países da ASEAN e junta os 3 grandes da Ásia, que é Japão, China e Coreia do Sul, e ainda mais Austrália e Nova Zelândia. Ela não dá para dizer que seja, na realidade, um acordo comercial, porque ele, na verdade, junta arranjos já existentes e deixa de fora produtos sensíveis. A maioria desses produtos sensíveis são produtos do agro e produtos que o Brasil exporta. Então, num primeiro momento, não dá para falar que produtos do agro do Brasil sejam atingidos. Inclusive, se você for acompanhar um pouquinho a imprensa, você vai ver que China entrou em rota de colisão com a Austrália e está aplicando a sobretaxa a vários de seus produtos. Então, na verdade, a RCEP ele é muito interessante porque ele, inclusive, harmoniza regras de origem e outros instrumentos para facilitar o comércio, mas em termos para a gente seria algo a observar e que seria problemático caso houvesse uma rebaixa grande de produtos do agro. Isso, por enquanto, não está acontecendo e os produtos brasileiros continuarão bastante competitivos nos mercados que tradicionalmente importam produtos nossos.
Embaixador, recentemente a MB Associados publicou um dado mostrando como que é robusto o nosso balanço comercial só do agro, né? O Brasil exporta muito mais do que importa e é o principal número do mundo aí de exportador líquido de alimentos. Mas eu vejo muito pouco, né, no mundo todo da marca brasileira, né, do produto brasileiro. A gente tem muito volume relevante, mas recentemente eu vi o frigorífico Estrela, por exemplo, só para dar um exemplo, exportando carne certificada Angus com a marca do frigorífico Estrela para a China. Qual a avaliação do senhor, assim, nesse contexto, assim, a gente tem espaço para colocar marca brasileira na gôndola dos supermercados do mundo inteiro, ou o senhor acha que esse é o nosso modelo mesmo, exportar commodity sem ter a marca lá no exterior? Qual a avaliação do senhor?
Gostei muito da sua pergunta, mas ela tem dois aspectos que eu queria comentar. O primeiro, eu acho que não dá para encher a boca e dizer que nós somos os maiores exportadores e que, na verdade, importamos muito pouco. Se você pegar os 5 maiores exportadores, são Estados Unidos, União Europeia, China, Brasil e Canadá, todos eles são grandes importadores, sendo que os 3 primeiros que eu citei, eles importam mais do que exportam. O Brasil é o único país que exporta bastante e não importa. Eu acho isso limitante, limitante inclusive em termos de logística, porque fica muito mais fácil você trabalhar logística quando o navio vai lotado e volta lotado. Quando você manda muita coisa e não importa muita coisa, você começa a ter problema logístico. Então, eu acho que o caminho para o Brasil ampliar as exportações é também ampliando as importações. E isso tem outros desdobramentos num produto que eu vou usar para responder a sua pergunta. Eu acho que nós temos que sim trabalhar a imagem do produto brasileiro e sim estamos fazendo isso com alguns produtos. O exemplo mais clássico é o do café. O Brasil é o maior exportador, maior produtor e segundo maior mercado consumidor. Perdão, maior exportador de grão verde. E aí vai o ponto que eu quero falar. De uns anos para cá, nós começamos a desenvolver a exportação de cafés especiais. E aí você tem um trabalho muito bem feito pela BSCA, Brazilian Specialty Coffee Association, cuja diretora executiva é Vanúzia. Estamos fazendo coisas fantásticas. As marcas desses cafés especiais estão chegando no Japão, estão chegando na China. Você consegue encontrar nesses destinos. E o que é isso? Isso é agregação de valor. Como eu também foi o exemplo que você citou da carne. Quer dizer, nós estamos agregando valor e o produto consegue chegar a um preço diferenciado. Voltando ao tema do café e juntando com a primeira parte que eu mencionei. Nós somos maiores produtores, maiores exportadores, segundo maior consumidor e não importamos de ninguém. E quem são, na verdade, os maiores exportadores de café beneficiado? É Itália e Alemanha, que não plantam um pé de café, mas elas importam grão verde do mundo inteiro, fazem blendagem, eles moem, eles torram, moem e exportam. Ué, isso é valor agregado. Nós devíamos estar fazendo esse trabalho aqui. Mas nós não fazemos porque, de alguma forma, o trabalho de blendagem ele é dificultado pela falta de acesso que as indústrias têm a cafés de outras origens. É um tema muito complicado. Os produtores de café não gostam de nem ouvir esse assunto, mas eu confesso a vocês que eu não vejo problema. Eu acho que não afetaria o preço interno, muito pelo contrário, o Brasil se tornaria até um exportador de café beneficiado maior do que é hoje. Isso só traria agregação de valor à nossa pauta.
Acho muito interessante mesmo essa questão do café, até porque a gente produz um café de altíssima qualidade aqui no nosso país. Mas, mudando um pouco de assunto, um acordo que ficou muito na mídia, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Eu queria saber a sua expectativa em relação a esse acordo.
Bom, esse acordo, ele foi... Demorou 20 anos para serem concluídas as negociações. Quando ele começou, em 99, a União Europeia ela respondia por mais ou menos 46% ou 47% das nossas exportações do agro. Hoje, representam 16%. Houve uma queda do market share europeu nas nossas exportações do agro. Então, o acordo chegou num bom momento. Agora, não é que ele demorou 20 anos para ser negociado. Ele teve momentos em que as negociações avançaram e momentos em que as negociações foram paralisadas. Por que isso aconteceu agora? Porque houve uma conjuntura de astros muito favoráveis. Houve uma reestruturação do governo, houve uma liberalização da nossa pauta. Na verdade, a criação de um superministério da Economia, que juntou com o Ministério da Indústria e Comércio, permitiu que certas linhas vermelhas que nós tínhamos traçado fossem apagadas como uma onda passando na areia. E isso tudo, esses movimentos, que são sobretudo do Brasil, possibilitaram a conclusão das negociações. Uma vez concluído o acordo, ele passa por um processo de verificação dos textos, verificação legal dos textos. Esse processo está sendo concluído e eu imagino que possa terminar até o final do ano. Você me fez essa pergunta porque, obviamente, a gente tem ouvido em alguns parlamentos ruído de moções contrárias ao acordo. O que eu acho muito curioso é que, na verdade, essas moções elas são contrárias à ideia do acordo, porque ninguém conhece os textos ainda. Eu acho que, uma vez que os textos vierem a público, eu acho que cada país terá a oportunidade de avaliar a importância que o acordo terá para as suas próprias economias. E eu acho que, quando esse momento chegar, os setores que serão francamente beneficiados com o acordo também se manifestarão a favor do acordo. E nós teremos aí a possibilidade de um movimento a favor da assinatura do acordo. Com relação à aprovação dos parlamentos, essa restrição que tem a questão da sustentabilidade, eu acredito que, quando chegar o momento de aprovação dos parlamentos, nós estaremos num momento diferente no Brasil. O que é verdade, o que aconteceu é que os números de 2018 foram piores que os números de 2017, que se refere a desmatamento e incêndios. Os números de 2019 foram piores que os de 2018, e os de 2020 aparentemente serão piores que 2019. Agora, eu acredito que, 2021, a gente poderá já ver a reversão desses números e uma tendência de redução nas taxas de desmatamento e de incêndio. A verdade é que 2020 foi um ano muito seco. No que se refere a incêndios, naturalmente, 2021 terá um número de incêndios menor. Então, eu acredito que isso tudo, essa conjunção favorável, levará de novo a um momento interessante na relação dos dois blocos, a aprovação do acordo.
O senhor acha que a questão ambiental, essa agenda ambiental, é uma agenda muito da Europa ainda, ou ela ganha força em outros continentes, em outros países? Qual a percepção do senhor sobre essa temática?
Olha, existem dois problemas que a gente precisa ver. Um problema foi o que eu acabei de me referir, é que os números de desmatamento e de incêndios têm piorado ao longo dos últimos 3 anos, e a nossa expectativa do governo é que haja uma reversão dessa tendência. A outra coisa é o problema da imagem, porque se você pegar os números de 19, que eu tenho a série completa de desmatamento e de incêndios, você vai ver que em 2004 eles eram pelo menos 3 vezes maiores, mas não havia toda essa movimentação na mídia contrária ao que acontecia aqui no Brasil. Então são dois problemas que são distintos. Um problema é o real, que nós estamos trabalhando, e o problema da imagem, que aí tem várias outras causas. Uma delas é o acordo Mercosul-União Europeia, que obviamente os grupos contrários a uma maior abertura para Mercosul, sobretudo para agricultura brasileira, tem, enfim, utilizado como uma desculpa para que a coisa não ande. Agora, você está me perguntando se é só europeia. É sobretudo europeia. Você teve uma consulta realizada pelo Reino Unido, em que visava justamente, de alguma forma, aumentar dificuldades para a importação por importadores britânicos de produtos da agricultura tropical, o que é grandemente discriminatório. Nós estamos acompanhando isso para ver se essa legislação está de acordo com o que permite a OMC. E um movimento semelhante pela própria União Europeia, com aquela com Green Deal, com Farm to Fork, com Deforestation Act, na mesma linha, na nossa opinião, também francamente discriminatório a produtos da agricultura tropical. Uma coisa que nós precisamos ter presente é que, quando existe esse tipo de movimento, a gente tem que partir do princípio que a preocupação por trás disso é com o meio ambiente, correto? Ocorre que, se você for pegar um estudo de óculos, você vai ver que maior, eles fizeram uma em pizza, o setor mais responsável pela emissão de gases de efeito estufa é o setor energético, responsável por 75% das emissões de gases de efeito estufa. O setor agrícola é menos de 20%. Então, na verdade, e quem que são responsáveis pelas emissões? Responsável pelas emissões são os países desenvolvidos, são os países da OCDE, é a China, é a Rússia, que fazem uso de combustíveis fósseis, de petróleo, de carvão, para geração de energia. Nesse aspecto, o Brasil é extremamente sustentável. Nossa matriz energética e a nossa matriz de geração de energia são extremamente sustentáveis. Nós temos aqui, nós nos baseamos sobretudo em energia hidráulica, energia eólica, energia solar. Então, eu acho muito válida a preocupação nossa com o meio ambiente, muito grande. Lembro que o agricultor brasileiro é o principal afetado pelas mudanças climáticas e nós estamos muito preocupados com isso. Só que nós temos que reconhecer, lembrando sempre que nós temos presentes as nossas responsabilidades internas, mas nós temos que recolocar a discussão com as devidas dimensões.
Obrigada, embaixador. A gente acaba até conversando bastante aqui, não está sendo nos outros episódios, tentando mostrar que a gente tem realmente um agro sustentável, com código florestal super rígido, e, como o senhor falou, a gente tem uma matriz energética limpa, temos biocombustíveis que são usados aqui no nosso país, né? E Para encerrar, eu queria só saber, onde que estão os novos esforços do Ministério para a abertura de novos mercados?
Olha, boa pergunta. A Ásia, a gente não tem como deixar de reconhecer que a Ásia é hoje a região mais dinâmica do planeta. Então, nós continuaremos focando na Ásia. Nós temos uma presença muito importante no mundo árabe e continuaremos a dar a prioridade que aquela região merece. E com a entrada em vigor do acordo com a União Europeia e com o EFTA, nós teremos também que trabalhar a promoção comercial dos produtos que o Otaciano mencionou, produtos com alto valor agregado, produtos que levem lá fora a marca Brasil. Então, nosso foco não poderá deixar de ser bastante amplo. África, obviamente, nós temos uma ligação histórica com eles, mas a questão, eles são um pouco limitados pela questão do poder aquisitivo. E a Índia é algo que nós estamos querendo, obviamente, entrar, sobretudo com novos produtos. É um país que tem uma tradição vegetariana muito forte, consomem muitos pulses. Então, nós abrimos, quando estivemos lá, exportações de gergelim, mas vamos exportar feijão, vamos exportar lentilha, grão de bico, são coisas que eles consomem muito. Então, infelizmente, eu acho que eu não respondi a sua pergunta, porque o Brasil, como um país que, na verdade, dá uma importância muito grande ao agro, ele não pode estar limitado a um único país, a um único bloco. Nós temos que olhar para o mundo inteiro.
Não, sempre é melhor ter uma diversificação. Eu queria agradecer muito, foi muito enriquecedora a nossa conversa, a gente falou de muita coisa, né? Falamos dos novos mercados que vocês abriram durante esse tempo, falamos um pouco da Ásia, tanto da China como mencionado agora no final a Índia, que também tem um mercado consumidor gigantesco. Falamos também um pouco sobre alguns produtos que o Brasil tem de alto valor agregado, que quem sabe também conseguimos espalhar essa marca para fora. E agradecer a sua presença aqui, embaixador.
Eu que agradeço. Obrigada. O convite. Estou aí inteiramente à disposição de vocês para quando quiserem conversar. Um grande abraço a todos e aos ouvintes também.
Muito obrigado, embaixador.
Obrigada. Abraço a todos.